Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia é Respirar. Hoje vamos falar um bocadinho sobre yoga e saúde física. Para isso, eu tenho aqui comigo a Sara Hu. A Sara é uma pessoa com quem eu já me cruzei há muito tempo atrás, os nossos caminhos cruzaram-se há algum tempo, e tem sido super bom poder testemunhar tudo aquilo que tu tens criado e desenvolvido desde que nós nos conhecemos, e estar a ver assim o teu crescimento é mesmo... Não sei, eu vejo mesmo isso com um carinho gigante. É mesmo bom ter-te aqui, Sara.
Obrigada.
Eu vou-te apresentar. Eu vou ler, que é para não me perder. A Sara é fisioterapeuta com especialização em osteopatia. Tem-se dedicado nos últimos anos também a aprofundar o seu conhecimento na área da terapia manual, manipulação vertebral, acupuntura para fisioterapeutas, fisioterapia no ombro, trigger points, anatomia palpatória. Há muitos, ok?
Tens de fazer uma boa pesquisa.
Claro. Tem apostado muito também em formações na área do yoga, pilates e exercício. Eu confesso que a Sara está na minha lista de pessoas que eu conheço com mais energia e mais vontade de fazer acontecer, portanto, isto é um resumo mesmo super resumido de tudo aquilo que ela já fez e continua a fazer. E mesmo na área do yoga já fez uma série de formações, mas para além disso, e eu gostava de frisar isto, porque eu fui ver as tuas formações e tu realmente tens mesmo muitas formações, mas... Eu acho que às vezes as formações que nós fazemos não são necessariamente sinónimo de sabedoria, mas no teu caso, e conhecendo minimamente a pessoa que tu és, eu acho que posso mesmo dizer que a Sara aplica, tu aplicas aquilo que aprendes e pensas e repensas naquilo que te é transmitido, e isto vale sempre muito mais do que as mil formações que nós possamos fazer, não é? Mas eu acho lindo a quantidade de coisas que tu fazes, porque para além de tudo isto, a Sara é daquelas pessoas que têm um monte de energia, que está sempre a fazer acontecer, mas o que eu ia dizer é que, para além de tudo isto, és uma pessoa bem disposta, sabes? Eu sinto que quando estou contigo, mesmo, não sei, às vezes até podes estar a ter dias mais em baixo, mas tens sempre um sorriso para oferecer, sabes? Eu adoro pessoas assim. E adoro conversar contigo, porque as nossas conversas são sempre muito produtivas, muito enriquecedoras para mim mesmo. Eu aprendo imenso contigo, por isso obrigada por estares aqui, Sara. Bem-vinda.
Obrigada eu pelo convite.
É mesmo bom ter-te aqui, receber-te aqui. Bem, nós hoje vamos aqui falar sobre vários tópicos que eu acho que são super importantes de nós refletirmos. E assim, a primeira coisa, eu acho que podemos abrir um bocadinho a conversa com esta questão de, imagina, uma pessoa tem uma lesão, uma dor física, qualquer coisa, vai a um médico. E o médico, e isto acontece muito, já me aconteceu muitas vezes nas aulas, alguém chegar porque o médico recomendou ir a uma aula de yoga que achava que ia ajudar. E às vezes esta generalização assusta-me um bocadinho, porque eu própria às vezes sinto-me um bocadinho tipo, ok, o que é que eu posso fazer aqui, como é que eu posso gerir esta aula que é de grupo para as necessidades desta pessoa. Portanto, a minha primeira pergunta assim para ti é, achas que esta generalização é eficaz e o que é que podemos fazer em relação a isto?
A questão é que, tanto eu vou comparar muito o yoga com o pilates, porque acaba por ser uma referência em termos de parte clínica e na área médica, acabam sempre por referenciar para estas duas valências, porque são atividades físicas de pouco impacto, que se calhar não é necessário uma força externa, uma carga, e então eu acho que se generaliza um bocadinho. Como não tem carga, como é que o próprio peso do corpo, e supostamente, se calhar, há também esta generalização de que yoga é só alongamentos, então se calhar não há perigo, em vez de pedir à pessoa para ir correr ou ir ao ginásio fazer máquinas ou o que for, vai fazer uma aula de yoga, vai fazer uma aula de pilates. E o mesmo acontece também nas aulas de pilates, que mesmo em situações não só de lesão, mas pós-cirúrgicos, pedir às pessoas, às vezes também dizem que a fisioterapia não resulta e por isso o melhor é se calhar ir para uma aula de pilates. Pronto. E não é muito eficaz, como é óbvio, né? Para já porque é uma aula de grupo. Então, sendo uma aula de grupo, é uma aula generalizada, uma aula geral em que toda a gente está a fazer a mesma coisa, apesar de haver ali várias variações. Só que depois eu acho que não é justo, ou é um bocadinho ingrato, tanto para a pessoa que tem uma lesão, que para já tem medo de se mexer e depois sente que tem que acompanhar a turma, como também é um bocadinho ingrato para o professor que se calhar gostava de ajudar, mas não consegue ajudar tanto porque tem umas quantas outras pessoas a chamar a atenção. Seria muito mais eficiente ou eficaz se essa pessoa pudesse vir ter com o professor de yoga ou com o professor de pilates, tendo também outras formações, não é? Para uma aula individualizada. Pronto, em que temos mesmo tempo para estar com a pessoa, tentar perceber realmente quais são as suas queixas e tentar adaptar um bocadinho. Pronto, e quando eu digo isso de ter outras formações, é, por exemplo, um professor de yoga que pudesse também ter mais formações na área clínica, por exemplo, claro, a yoga terapia. Yeah. Ou então como o pilates, que também tem a vertente do pilates clínico, que muitas vezes é dado por fisioterapeutas. Portanto, aí era importante.
Pois é, às vezes a mim, o que me assusta até um bocadinho mais é que muitas vezes estas pessoas chegam-nos e são pessoas novas no yoga. E eu acho que o que tu estás a dizer faz todo o sentido, mas diz-me se estiver errada. Eu acho que às vezes uma pessoa que esteja agora a começar no yoga, eu vejo isto nas aulas, não é? Tu chegas à aula e por muito que o professor te esteja a dar opções e variações, tu queres sempre ir para a última se estiveres a começar. Uma Sim. pessoa que já tem algum conhecimento no yoga vai ter muito mais essa sensibilidade de realmente ouvir o corpo. Então eu acho que quando estas recomendações são dadas e me chega alguém novo que veio ao yoga porque um médico recomendou que aquilo podia ajudar, eu fico um bocadinho... Sabes, pá, o que é que eu faço? Como é que eu, numa aula, vou desenvolver, primeiro que tudo, na pessoa, esta capacidade dela realmente escutar o seu corpo? Porque eu acho que às vezes assusta-me um bocadinho que há uma parte que o próprio professor também não pode fazer muito. E então, eu, quando penso nestas recomendações que são dadas, eu acho que, boa, ok? Às vezes pode ajudar e pode ser uma ponte para até o professor de yoga perceber, olha... Se calhar era uma boa ideia ires a um fisioterapeuta primeiro, ou se calhar pode ser uma boa ideia marcarmos uma aula privada para tu perceberes quais é que são os ajustes que podes fazer aqui e ali, porque a prática pode ser tão empoderadora quanto o oposto, não é? Não estou a lembrar da palavra do seu oposto, mas não é? E se a pessoa não tiver essa sensibilidade para ajustar a prática às suas necessidades, é inevitável. E eu acho que às vezes até podes fazer pior na aula.
Sim, sim.
Sem querer assustar, não é? Mas eu acho que
mas
sim.
Mas é verdade. Eu acho que há aqui duas coisas. Que é, imagina que uma pessoa realmente tem uma lesão. Não é? Ou então está em crise, tem aqui uma dor aguda, está mesmo em crise. Nestas situações, eu acho adequada que procure um profissional de saúde.
Claro.
Portanto, procure um fisioterapeuta, ou fisioterapeuta que já o acompanha, por exemplo, ou que procure mesmo uma pessoa nova. Pronto. E pode ser, o primeiro recurso pode ser um fisioterapeuta, não precisa de ser médico e ir à procura de exames, para fazer exames. Pronto. Pode recorrer sempre, na primeira linha, um fisioterapeuta. Agora, se a pessoa tem aquelas, que é o que eu digo, que é, olha, tenho umas tensões, costumo ter umas tensões nos ombros, costumo ter umas tensões na coluna, mas é só uma tensãozinha, uma dor de 0 a 10, se calhar é uma moinha, um 2 ou um 3, aí eu acho que não há problema de experimentar uma aula ou outra, porque eu acho que as pessoas também não podem ter aquilo que nós chamamos de cinesiofobia, que é mesmo dor de se mexer. Aqui isso ainda é pior, ou seja, eu tenho medo de mexer, eu estou rígido aqui e não posso fazer nada, tenho que andar direitinho, não é? Porque disseram-me que eu não podia dobrar as minhas costas, então não podes fazer nada.
Pois.
Porque tudo requer dobrar as costas, não é?
Claro.
Pronto. Então, nesse sentido, eu também não acho que tenhamos que ser extremistas, que têm que passar sempre pelo fisioterapeuta, não acho isso.
Claro.
Pronto. Então, quando existe assim uma moinha ou outra, não há problema, entra numa aula. Agora, claro, se durante a aula alguma coisa piorar ou isso, sempre que houver dor associada e a pessoa quer resolver essa dor, porque há quem não queira, quem quer resolver essa dor, ou tem uma lesão ou teve uma intervenção cirúrgica, aí são mesmo situações de clínica e aí sim, é necessário realmente procurar aqui um profissional de saúde. Pronto, à parte disso, acho que não é problema.
Claro.
Entrar numa aula do grupo ou até procurar um professor e ter uma aula individual. Pronto, não é por aí. Agora, era interessante que realmente esse professor também tivesse outros contactos, não é?
Pois.
Porque sempre que seja necessário encaminhar, ser mais fácil haver esse encaminhamento também para o fisioterapeuta, por exemplo.
Claro, e depois vai depender um bocadinho, lá está, era isso que tu estavas a dizer, porque tu podes ter casos graves, muito graves, ou ligeiros, não é? Coisas
Sim.
tipo, estou com uma dor nas costas, fui ao médico, ele disse que me vai fazer bem o yoga, são ali umas dorzinhas de costas. A questão é que, pronto, quando as coisas são mal feitas, não é? Na própria prática de yoga, depois podes fazer piorar.
Essa é outro tópico.
Não é? Pronto, sim. Mas sim, isto para dizer, depois também vai depender um bocadinho do nível de gravidade da coisa, não é?
Quando nós falamos de gravidade, eu acho que até mais tem a ver com a função, ou seja, quando deixa de ser funcional aquela dor, ou seja, eu já não consigo fazer nada das coisas do meu dia-a-dia, ou seja, debruçar-me para lavar os dentes dói-me, ou vestir a roupa dói-me no ombro, ou seja, qualquer coisa que nós fazemos no dia-a-dia, realmente já começa a ser limitante e eu tenho que ajustar o meu dia-a-dia para não doer, eu acho que aí convém procurar mesmo um profissional de saúde. Agora tenho ali uma moinha, pode ser que com o movimento ajude, pode ser que entrando numa aula as coisas comecem a movimentar-se e até desaparece, portanto também não sou fundamentalista de dizer, se tens uma dorzinha vais ao fisioterapeuta, era bom, assim vendia o meu peixe.
Exato.
Mas não acho que isso seja assim tão interessante também, porque as pessoas realmente precisam de se mexer, melhor mexer do que não mexer, mas também é um bocadinho aquilo que tu dizes, que é as pessoas que nunca fizeram assim grande atividade física e chegam à aula, uma aula qualquer, mas pode ser uma aula de yoga, uma aula de pilates, querem tentar fazer tudo naquela primeira aula. E nós vemos isso nos primeiros alunos, nos alunos que realmente estão a começar pela primeira vez. É, e depois fica aquele sentimento de não, estás a fazer tudo, eu dei-te esta variação, podias ficar por aqui, porque é que estás a tentar aquela? E nós às vezes dizemos mesmo, pode fazer a anterior, e ela na mesma quer fazer,
querem ir para a outra,
quer ir para a outra variação. Mas o interessante é que eu deixo na mesma, porque acho que as pessoas precisam mesmo de ir um bocadinho além, para perceber que, epá, se calhar foi demais, que é tão durida, que eu agora já não estou a ser produtiva na segunda aula, digamos assim. Eu acho que aí depois ajusta-se. E depois é tão interessante que a mesma pessoa, passado um mês, dois meses, se calhar o terceiro mês, já está a fazer as primeiras variações. E eu acho que isso é que faz com que a pessoa deixe de ser o tal beginner.
É que era isso que eu estava a pensar. Eu acho que o desenvolvimento na prática e a progressão na prática começa mesmo aí. É quando tu percebes como é que a prática te pode verdadeiramente servir e tu começa, a prática começa mesmo a ser saborosa, não é? Porque tu sabes que tens esta opção e vais trabalhar nesta primeira opção porque é a base, porque não vale a pena continuar se a base não estiver construída. Sim. E isso é muito bonito também de ver.
Eu no início ficava muito frustrada de ver as pessoas sem consciência nenhuma e com receio. Ai pá, estou a fazer aquilo, se calhar
se magoar.
Ainda se vai magoar. Mas é tão bonito se ver que depois de 3 meses, se a pessoa continuar connosco, não é? Já está a fazer até variações mais, nós dizemos mais simples, mas não são mais simples, não é? E vês que a pessoa está tão conectada com ela, realmente a sentir, já não está a olhar para o lado, já não está a fazer aquelas caras de, ai, eu não consigo, e aquela pessoa está a conseguir.
E aí percebes que o yoga está mesmo a entrar.
Sim.
Aí percebes que é mesmo uma prática de yoga, já não é só ali umas acrobacias que a pessoa vai ali fazer.
Isso. Portanto, imagina uma pessoa que não tem consciência, que vem por uma primeira vez e tem uma lesão. E é recomendado pelo médico. Muitas das vezes damos esta conotação, não é? De que, pronto, é muito importante a palavra do médico, não é? É quase que está lá em cima. Então, se o médico diz que isto é bom, eu vou.
É que a questão às vezes é mesmo essa, não é? Daí esta minha primeira pergunta até foi um bocadinho por aí que eu pensei, porque tu vês a pessoa de bata branca a dizer-te para ir a uma aula de yoga, depois tu vais a uma aula de yoga e já não está lá a pessoa de bata branca, não é? Tens o professor de yoga que também deverá saber tudo aquilo que está ali a fazer, só que nem todos os professores de yoga estão preparados para lidar com lesões físicas.
Eu acho que se calhar nenhum professor de yoga, se tirar só o curso de 200 horas, está ali...
Com 200 horas, então? Nós falámos nisto, eu acho que falámos, quem ainda não ouviu, nós temos outro episódio do Magia a Respirar com a Sara, e eu acho que nós falámos nisso nesse episódio, por acaso. Precisamente sobre esta questão de as 200 horas, pá, tu com 200 horas não tens conhecimento base de anatomia para perceber estas coisas, pelo menos, as lesões e...
Para já, não temos horas suficientes de anatomia de biomecânica, muito menos em casos clínicos, não é? Por isso é que eu dizia que se não for lesão, se for só ali umas tensões, aí está tudo certo.
Quando estava a organizar a nossa conversa, estava a pensar numa pessoa que nós acompanhámos em conjunto e que, por acaso, fazia aulas de grupo comigo e teve esta lesão, e que já era antiga também, não é? Mas começou-se a manifestar mais. E nós falámos e ela percebeu realmente... Eu estava-lhe a dizer, eu nunca quero... Olha, tens que vir fazer uma aula privada para estares mais tranquila nas aulas de grupo. Não é isso. Mas realmente, tu conseguires ter a oportunidade, mesmo para mim enquanto professora, eu saber que tenho ali aquela horinha e meia para falar com esta pessoa e perceber em conjunto... Olha, nós fazemos muitas vezes isto nas aulas de grupo. Eu gostava que a partir de agora começasse a ter mais cuidado aqui e ali e pudesses fazer este e aquele ajuste e vais sentindo... se podes ir para a outra opção, sabes? Eu acho que faz mesmo diferença para mim ter essa segurança também, pá, enquanto estou a trabalhar, percebes? Ter essa segurança de eu saber que esta pessoa está completamente consciente das opções que tem, daquilo que pode modificar, porque já tivemos aquele encontrozinho, por acaso depois continuámos, mas para mim a ideia inicial era mesmo só, olha, bora juntar-nos para falar um bocado sobre isto, para estarmos as duas confortáveis nas aulas de grupo. Para não haver... para não fazer pior, no fundo.
Sim.
E isto é fixe.
Sim, sim. E a questão é essa, é que nós quando estamos numa aula do grupo e sabemos que aquela pessoa tem alguma limitação, nós também não temos o tempo de parar a aula para dizer, olha, neste caso faz desta forma. É que assim estamos a tentar sempre dar variações, mas depois as outras pessoas quebram um bocadinho o flow da aula.
E o que eu sinto, tendo feito isso com esta pessoa e já com outras pessoas, é que realmente o flow da aula depois mantém-se, porque às vezes, se tiveres que dizer alguma coisa, tu já falaste durante tipo 30 minutos sobre aquilo, então só precisas dizer uma ou duas palavras e a pessoa já sabe ao que é que tu te referes.
Exatamente. E o que eu sinto é que, e acho que vamos entrar um bocadinho também pelo tópico da yoga terapia, não é?
Tá,
porque tu tens a yoga terapia, e então a questão do yoga terapia é, também é saber que existem casos clínicos, lesões, dores, mas é tentar dar o maior conforto e qualidade de vida àquela pessoa para além daquela lesão que a pessoa tem. Porque o que eu sinto, e muitas vezes eu tenho pessoas que vêm ter comigo, olha, tu és fisioterapeuta e também és professor de yoga, eu gostava mesmo que me desses variações, ou se calhar posso fazer as tuas aulas de yoga porque eu tenho aqui uma dor no ombro, e se calhar fazendo as tuas aulas tu consegues me dar algumas indicações e adaptações para melhorar isto. E eu digo, calma, são duas coisas diferentes. Pois. Uma coisa é, tu queres vir à aula comigo e eu posso dar alguma variação, mas para já é isto, eu preciso te avaliar primeiro.
Exato.
Preciso estar contigo sozinha para perceber realmente de onde é que vem essa dor, porque muitas das vezes quando nós dizemos, ok, patologia no ombro, mas a patologia no ombro pode ser diferente, podemos ter duas, três pessoas com a mesma patologia, com a mesma tendinite do supraespinhoso, por exemplo, que é muito comum, mas se calhar essa pessoa que tem tendinite tem uma dor um bocadinho mais à frente, a outra pessoa que tem a mesma tendinite no mesmo músculo, no mesmo tendão, pode ter uma dor mais atrás, se calhar uma pessoa não consegue levantar o braço, se calhar a outra pessoa não consegue puxar para trás. Portanto, pois, o diagnóstico é o mesmo, mas as limitações são completamente outras. E se calhar a causa que levou àquilo também é outra. Então nós temos que ir atrás da causa. Pronto. Isto em primeiro lugar, precisamos realmente olhar para aquela pessoa e avaliar, para depois podermos dar os devidos ajustes. Portanto, os ajustes nem sempre são os mesmos para as pessoas com a mesma patologia. Portanto, logo
sim,
aí
não
é,
não é do género. Diagnóstico, faz isto, não é
protocolo,
assim.
Isto. Yeah. Era fácil se fosse assim.
Era muito fácil.
Pronto. E então, logo aí está errada a pessoa vir à procura para conseguir fazer a aula e melhorar do ombro numa aula. Pronto, portanto, não vais melhorar do ombro numa aula.
Pois.
O que podemos fazer é dar ajustes para que não piore. Pronto. E aí, sim, o professor de yoga com yoga terapia pode perfeitamente ajustar, porque até conhece o caso clínico, conhece a lesão e se calhar pode ajustar. Só que ajusta apenas, a questão é esta. Ajusta para não fazer pior e ajusta para a pessoa ter uma boa qualidade de vida e ter uma boa prática, sem dor, não é? E sem piorar. E isto eu acho que é o que cabe ao yoga terapeuta. O que cabe ao fisioterapeuta é agarrar no ombro e melhorar aquilo.
Claro.
E não é agarrar e melhorar. Como
sim,
é óbvio,
sim.
O que eu gosto de dizer é que nós não tratamos, nós ajudamos a pessoa a tratar-se. Nós ajudamos a aliviar algumas tensões e tudo mais em termos de terapia, mas também damos os exercícios e cabe à pessoa se faz ou não faz, não é? Para realmente reabilitar aquilo. Pronto, então são duas coisas. Quando as pessoas vêm ter comigo a dizer, olha, eu tenho esta dor e pratico muito yoga, só quero umas variações para ver se isto melhora. Essas variações não vão melhorar.
Pois.
O que vai melhorar são exercícios específicos para realmente melhorar aquilo, mas até lá vamos estudar variações para não entrar em sobrecarga.
Yeah.
Pronto, e acho que o yoga terapeuta realmente entra aí, uhum, para que não piore as coisas e pode talvez referenciar ao fisioterapeuta e trabalhar em conjunto, que é realmente aquilo que nós fizemos, foi aquilo que nós fizemos com esta pessoa.
Uhum.
Pronto, que tu tentaste que não piorasse, não é?
Yeah.
E deste ali ajustes para que não doesse na própria prática, e comigo nós avaliámos e nós fizemos mesmo uma intervenção,
yeah,
de terapia manual e de exercícios. Olha, realmente aqui faltava muita mobilidade e estabilidade naquela anca, neste caso foi um problema de joelho,
uhum,
e então faltava muita estabilidade, muita mobilidade naquela anca, porque é um bocado ingrato, não é? O joelho está aqui no meio, mas
pois,
temos que pesquisar mais acima, temos que pesquisar mais abaixo. Então trabalhámos muito isto. Trabalhámos também zona de estabilidade central, de coluna, e isso melhorou tanto aquele joelho.
Pois foi. Mas por acaso foi, pá, eu achei maravilhoso fazer isso contigo. Isto já tinha acontecido com outras pessoas, mas eu nunca tinha contacto com o fisioterapeuta, ou com o médico, ou o que fosse. E neste caso, houve esse contacto, e nós até falávamos, e eu conhecia-te também, não é? Conheço-te.
Sim, sim.
E isso fez a diferença, mas foi mesmo giro, porque às vezes nós tínhamos aulas em que eu dizia certas coisas, olha, agora vamos ter que fazer assim e assim, ou hoje vamos trabalhar aqui e aqui, e ela dizia, ai, olha, Sara disse-me isso na terça-feira. Eu achava aquilo delicioso, sentir que havia essa ligação, e que depois também nós falávamos e era normal que então existisse ainda mais ligação. E isso fez com que o trabalho fosse super complementar, eu sentia-me muito mais segura, porque assim, nós estamos todos numa espécie de exploração, não é? Eu não
claro,
sou Deus Todo-Poderoso, se tenho a certeza de tudo aquilo que estou a dizer. Então, estar a explorar isto com ela e sugerir uma série de coisas para a prática e depois ela ter esta reafirmação, sabes, ou validação da tua parte, dela de me dizer, ah, a Sara também disse isto, para mim era mesmo do género, ok, estamos bem, então, é mesmo por
estamos
aqui.
Estamos sintonizadas.
Pá, há uma validação diferente de fazer sozinha.
Porque eu acho que depois a prática na pessoa também é muito mais saborosa. Porque senão a pessoa está sempre com medo. Ah, uma professora de yoga disse que eu não devia fazer isto porque senão vou ficar pior do joelho. Porque eu acho que depois o próprio professor de yoga, como também não tem este conhecimento mais clínico por trás, também tem medo, não é?
Claro.
Ninguém quer ser o responsável por uma lesão.
Mas eu acho que isso é bom e era o que eu estava a dizer. Eu acho que é bom termos medo. Porque para mim, pessoalmente, isso faz-me estudar, faz-me andar atrás, faz-me fazer perguntas, tanto que te fiz algumas perguntas, faz-me querer saber mais. Quando não temos medo e estamos, está-se bem,
é
olha, se não funcionar, não funcionou. Eu adoro, eu acho que esse medo e esse stress e essa ansiedade, de certa forma, para mim funciona muito bem, porque faz-me ir atrás e tentar perceber as coisas. E acho que era bom,
era bom
sermos
que,
todos assim, eu acho que isso é uma cena fixe, acho que devíamos todos ter essa dúvida e questionar um bocado.
Sim.
E falar com fisioterapeutas, com pessoas da área física, não é? Da saúde física. Olha, gostava de falar um bocadinho aqui sobre as lesões que são mais comuns no yoga, que tu deves receber muito disso, deves saber bem isto. E como é que as podemos evitar?
Olha, nós podemos começar de cima para baixo.
Ok.
Então, uma das lesões mais comuns é o ombro. Porquê? Porque dentro da prática nós temos ali... Pode ser por sobrecarga.
Okay.
Para já pode ser por postura. Se nós formos a ver, nós temos muita gente sedentária hoje em dia que passa muito tempo nas mesmas posições ou a fazer movimentos repetitivos. Portanto, logo aí já temos um corpo que não está tão funcional. E então, quando vem para uma prática de yoga que realmente exige ali algumas coisas, não está tão capaz. Pronto. E na prática de yoga nós temos muitos chaturangas, por exemplo em práticas como a ashtanga, que requer ali vários chaturangas para mudar a posição, então pode ser muita sobrecarga quando esse ombro, ou o complexo todo do ombro, não tem estabilidade, ou a estabilidade adequada para esse chaturanga. O que é um chaturanga? Uma flexão de braços, não é? Pronto, contra a gravidade, nós temos que descer com controlo. E então, muitas das vezes, é esse trabalho, em termos excêntricos, que é mais difícil, é mais desafiante para a pessoa. Pronto, então, várias vezes, a tentar suportar o nosso peso, eu começo a ver, eu vejo muito o ombro a vir para a frente,
pois.
E quando o ombro vem todo para a frente é porque falta alguma estabilidade atrás. Pronto. E que nós pensamos no complexo do ombro, não é só o ombro, nós temos que pensar na zona da clavícula, do externo, da omoplata lá atrás, das costelas. Pronto. Então, quando tudo isto não está com a mecânica adequada ou mais otimizada, estamos sempre a ver o ombro a vir para a frente. E outra coisa é, nós temos muitas posições de braços cá para cima, principalmente também em down dog, no cão olhar para baixo, em que os braços também são para cima da cabeça, só que como a figura está ao contrário, achamos que é diferente, mas é a mesma coisa, não é mecânica, não é? É também uma flexão de ombros, só que depois temos o peso todo nosso em cima das mãos. Então se calhar nós nem temos força para agarrar num pesozinho e empurrar lá para cima, como é que temos força do nosso corpo sobre as mãos? E depois também há um comando verbal que se fala muito, que se diz muito, que é afastar sempre os ombros das orelhas. O que é adequado afastar os ombros das orelhas quando os braços estão cá em baixo? Aí é normal os ombros estarem afastados das orelhas, ninguém tem que andar assim. Portanto, até aqui os ombros têm que estar sempre afastados das orelhas, mas quando começamos a subir o braço dos 90 graus para cima, o ombro deve acompanhar.
Okay. Eu já pequei tanto por esse comando verbal.
Portanto, o ombro deve acompanhar para irmos buscar qualquer coisa lá acima. Portanto, o meu ombro está cá em cima, não é?
Claro.
Agora, pedir à pessoa para ter sempre o ombro afastado quando o braço está lá em cima, estamos a fazer uma compressão.
Eu acho que só, desculpa estar-te a interromper, mas essa questão dos ombros, há uma coisa que acontece, diz-me se eu estiver errada, mas há muitas pessoas que sobem os braços, não é? E que não é a consequência de subir os braços que leva o ombro para cima, mas é uma tensão. Sabes?
Sim.
E eu acho que esse comando verbal que começou a estar em todo o lado e em todas as aulas de yoga veio um bocado daí, porque não havia ainda esse entendimento.
Mas também não é só das aulas de yoga,
okay.
Porque também há fisioterapeutas a darem este comando. Eu também já dei este comando.
Ai pá, eu fartava-me de dar esse comando. Eu dava.
Mas sabes
muito...
porquê? Porque tu olhas e vês que algo não está bem.
Certo, certo, sim.
Então, tu achas que é, deve ser os ombros que estão lá para cima. Mas a questão não são os ombros, pois. Pode ser outra coisa. E a maioria das vezes é por falta de mobilidade torácica. Portanto, a pessoa não consegue estender esta zona torácica. E então vai estar curvada. Também por causa do dia-a-dia, não é? Estamos muito curvados. Enfim, depois podemos continuar, não é?
Força.
Esta falta de mobilidade na zona torácica, principalmente para extensão, vai fazer com que o nosso corpo tenha que se adaptar para fazer alguma posição, não é? Por exemplo, num lunge, quando não conseguimos fazer a extensão torácica, nós vamos fazer uma extensão ou uma hiperextensão na lombar. Ou, por exemplo, numa ponte, ou tudo o que for backbend, tudo o que for extensão da coluna, tem que haver uma extensão uniforme, fisiológica de toda a coluna. E quando a zona dorsal não tem essa extensão, vai haver uma hiperextensão na lombar. Portanto, muitas das vezes também é queixa. Tenho queixa na dor lombar, na zona lombar, tenho dor lombar quando faço uma cobra, quando faço uma ponte ou saio de uma ponte.
Sim. Acho que há muita compensação na lombar, na verdade, na prática quase toda.
Sim, em precisamente porque a lombar também está ali um bocadinho no meio das ancas e da zona torácica. Portanto, se faltar extensão torácica e extensão da anca, vai entrar na lombar. A lombar tem que, nós temos que nos compensar, temos que compensar para fazer o movimento. Não vamos ficar disfuncionais. Se eu preciso de ir buscar alguma coisa ali à prateleira, eu vou conseguir ir lá buscar. Agora, se vou com a mecânica certa ou em compensação, isso já não sei.
Pois.
Não é? Portanto, se eu não conseguir fazer esta extensão, eu vou fazer extensão no outro lado. E como no yoga acaba por ser uma prática que exige ali alguma extensibilidade, uma boa amplitude de movimento, não é? Então acabamos, e porque queremos fazer como ali a pessoa do lado estava a fazer, claro que vamos compensar para conseguir fazer. Só que uma vez ou outra não tem problema, vou só experimentar, não tem problema.
Sim,
agora, se temos uma prática regular e que a pessoa que esteja a dar a aula não tenha esta atenção, claro que depois, com o tempo, vai começar a causar mais stress e pode começar a aparecer sintomas.
Não mata, mas mói.
Não mata, mas mói, exatamente.
E mais?
Lombar.
Ainda mais?
E outra coisa também, na lombar o que acontece é que também precisamos da mobilidade da anca, mas também da estabilidade. E também houve um comando verbal que eu acho que hoje em dia já está a cair, já está a começar a entrar em desuso, que é não apertar os glúteos, ou não contrair, é desativar. Desativa. Porque eu percebo que na ponte...
Por acaso nunca apanhei isso?
Não.
Sim, nunca apanhei ninguém a dizer.
Um dos professores que eu tive dizia isso.
Era? Mas como é que
era, em
fazes
Ashtanga?
Sem ativar, por acaso não...
Porque a extensão da anca é feita pelo grande glúteo. Só que depois, o que acontece? O grande glúteo também faz rotação externa.
Certo.
E então, quando estás numa ponte a ativar, os joelhos afastam-se. E uma coisa que as pessoas de yoga gostam é que os joelhinhos estejam direitinhos apontados para a frente. E então, quando tu desativas, claro que já consegues juntar mais, não é? Porque já não estás em rotação externa. Já consegues juntar mais. E quando desativas, claro que fazes mais tensão. E então, fica mais bonito.
Pois.
Não é? Pronto.
Sabes
mas
mais.
Não estás
Não está a ser funcional.
Não está.
Pois.
Pronto, e então claro que se tu desativas vai cair outra vez na zona lombar. Pronto, por isso é que depois as pessoas saem da ponte e dizem, opa, estou com qualquer coisa aqui na lombar. Pronto, pode ser por aí. Mais coisas. Vamos continuando a descer. Joelho.
Ok. Ixi.
Joelho, então, também é muito comum. Precisamente pela falta de mobilidade da anca, principalmente em posições tipo lótus. Ou posição do pombo. Do pigeon, ou seja, tudo o que nós precisamos, que seja preciso, uma rotação externa, e a pessoa não tem essa rotação externa da anca, vai rodar demais sobre o joelho. O joelho tem rotação, nós pensamos que só estica e dobra, mas tem ali alguma rotação. Não é muita, porque não é a sua função principal, mas tem que ter também. A questão é que, quando não rodas na anca, vais rodar demais no joelho. E por acaso tive uma pessoa que veio ter comigo, por outra razão, mas que comentava comigo que lhe doía o joelho a fazer o lótus, porque ia a algumas aulas de meditação.
Desculpa, agora estava só a pensar, não faças, então.
Não faças. Não, mas é porque nessas aulas de meditação, eram aulas só de meditação, em que, já não me lembro como é que era a aula, mas eram só aulas de meditação em que o professor dizia mesmo que tinhas que estar em lótus e que se doesse não havia que tinha que doer, porque tinhas que passar pela dor, porque só assim é que consegues depois, talvez, encontrar os benefícios da meditação. Ou seja, que era necessário realmente passares pelo sofrimento. Claro que depois deixa de doer, mas depois se calhar já não tens um joelho. Tens outra coisa que não é um joelho. Pronto, porque quando nós dizemos que temos um joelho é quando temos uma articulação funcional. Pronto, quando já há alguma coisa danificada, se calhar já não é um joelho que temos, é outra coisa.
Isso faz imenso sentido.
E então eu disse, está tudo bem, podes continuar com as tuas aulas de meditação e transcender nesse aspecto. Pois. Agora não podes é pedir ter que tenhas um joelho saudável em todo o processo. Agora, se quiseres ter um joelho saudável, se calhar adapta.
Pois.
Ou então trabalha outra zona para que consigas realmente fazer o lótus.
Estás a
ou adaptas ou otimiza qualquer coisa.
Exato.
Agora ter as duas coisas, não dá. Acho que é impossível.
Não dá. Tu estás a pegar numa coisa, por acaso, que eu acho que é super importante nós falarmos agora que estamos a falar de saúde física, que é, há muitas pessoas que aprenderam com pessoas muito antigas, não é? Tipo, há tradições e escolas e pronto, muito antigas. E nós todos seguimos um bocadinho isso, um bocadinho, seguimos todos isso. Acontece que, do meu ponto de vista, às vezes nós esquecemos que existiu uma evolução na saúde física, no conhecimento da anatomia, do corpo humano, tudo isso. E como é que eu ia dizer isto sem... Eu acho que, imagina, é muito importante nós lembrarmos de onde vêm as coisas e, ok, uma aula de meditação tens que estar sentada assim. Ok, pronto, se o professor diz isto, ok, eu estou nesta aula, eu vou ouvir aquilo que o professor está a dizer. Mas depois refletir um bocadinho, isto está-me a servir, não me está a servir, porque o que eu queria dizer é, houve uma evolução no conhecimento da saúde física e isso é importante nós também termos em consideração, não é desvalorizar aquilo que nos dizem do passado e como as coisas foram feitas antes, mas também honrar um bocadinho a progressão das coisas que hoje em dia nos dizem. Dói-te ficar sentado na posição de lótus durante imenso tempo? Olha, razões, todas estas que tu tiveste a explicar, o que é que podes trabalhar para estar mais confortável nesta postura, ou, olha só, tens uma solução, podes sentar numa cadeira, por exemplo, com os pés no chão. É incrível, não é? E perceber que, pá, do meu ponto de vista, obviamente, eu posso estar aqui a perder alguma coisa, mas os benefícios vão ser os mesmos.
Exato. Não, mas eu
concordo. Desculpa, eu peguei agora nisto, porque eu acho que isto é mesmo importante. Nós às vezes batemos na mesma tecla do não, mas antigamente era assim, e antigamente fazia-se assim. Ok, mas antigamente não se sabiam as coisas que se sabem hoje.
Mas é isso, ou seja, não é... Nós temos, mas é o que tu dizes mesmo, é honrar aquilo que já se fazia antes, porque se não fosse por aí não tínhamos chegado onde chegámos, mas realmente houve coisas que aprendemos com o tempo, portanto vamos adaptando. Aqui há duas coisas. Em primeiro lugar, a pessoa que está a dar estas práticas, por exemplo, se forem práticas de meditação, se calhar não tem um conhecimento da prática física. E às vezes realmente as dores passam, estamos a fazer aquela posição e realmente passa. Passa porque o próprio corpo também se habituou e se calhar deve ter achado, porque isto tem a ver muito com o sistema nervoso e com a parte da neurociência, que é, ok, eu estou a dar sinais, mas esta pessoa não está a fazer diferente, eu vou desligar completamente e já não vou dar sinais de que temos que mudar, temos que fazer algo diferente. Então o que acontece é que se calhar houve ali uma inflamação, mas depois o próprio corpo resolve a inflamação, mas não quer dizer que melhorou, não é? Pronto, só que deixou de dar sinal, porque não vale a pena continuar a dar sinal porque a pessoa não está a fazer diferente. Sim. Pronto, e realmente passa a dor, e se calhar estas pessoas que não têm este conhecimento acham que, olha, realmente temos que passar pela dor para passar. Pronto, esta é uma das razões. O outro lado é que o aluno, perante algo que seja um professor a dizer, vai confiar.
Não? Claro.
Ou seja,
claro.
A pessoa diz que se eu fizer mais vezes isto passa, eu vou fazê-lo, não é? Quem sou eu? Eu não conheço esta prática. E muitas das vezes para mim é igual. Eu já fiz várias formações, mas estou sempre aberta. Portanto, há áreas que eu não conheço, não é? Então, quando vou fazer uma aula com qualquer professor, eu gosto sempre de ter o papel da aluna. Para além de eu também ser professor, apesar de eu também ser professor, eu gosto de sempre ter o papel da aluna e ouvir. Pronto, então se esta pessoa acha que... Eu vou experimentar. Acha que assim é adequado, deixa-me experimentar e depois eu logo tiro as minhas conclusões.
Exato,
pronto, claro. Mas nem todas as pessoas têm esta capacidade ainda, porque realmente é tudo muito novo, é uma prática nova, estou só a experimentar, não conheço, não estou consciente do meu corpo, não conheço os meus limites.
Pois.
Pronto, portanto, há estas duas coisas, portanto, não digo que é errado a pessoa dar este... Aliás, se calhar é errado, mas eu não digo que a pessoa esteja a fazer de propósito para lesionar as pessoas,
claro,
é tudo muito inconsciente.
Fazemos todos no nível, pronto, partindo daquilo que sabemos, não é? Mas olha... Como é que podemos evitar? Estávamos há bocado a falar das lesões comuns no yoga, depois queria-te perguntar como é que podemos evitar isto.
Ainda existe o yoga butt.
Ainda existe o yoga butt.
Pronto, o que é o yoga butt? É uma inflamação dos tendões proximais dos isquiotibiais. O que é isto? Isquiotibiais é a musculatura posterior da coxa.
No rabo.
pronto, que vai desde o rabo até atrás do joelho, abaixo do joelho, portanto é um músculo muito grande. E realmente acontece que na prática de yoga existem muitas, muitas posições que alongam este músculo, principalmente na primeira série do Ashtanga. Nós estamos sempre em flexão do tronco, em todas as posições sentadas ou de pé, estamos a alongar. E está tudo bem alongar, só que nós precisamos de um equilíbrio no nosso corpo, como em tudo. E então, alongar sempre, sem reforçar, vai levar a alguma inflamação, porque estamos sempre a esticar. Pronto, o músculo é muito elástico, ele precisa de esticar, mas ao mesmo tempo precisa de um fortalecimento, de um recolher. Nós conseguimos potenciar este músculo quando alongamos e o reforçamos ao mesmo tempo. Ele é elástico, ele é flexível, mas ele é forte, também tem uma boa contratibilidade, digamos assim. Pronto, mas o que acontece no yoga é que nós só alongamos, tal como eu. No início só queria alongar e chegar aos dedos dos pés.
Pois.
Pronto, como é que nós podemos trazer equilíbrio aqui ao corpo para evitar então que se inflame? Trazer alguma carga, fazer deadlifts. Okay. Basicamente, ou seja, deadlift, peso morto,
certo. Não é?
Pronto, porquê? Porque estamos a alongar e depois, no seu alongamento máximo, temos um peso e voltamos, então alongamos e depois pedimos para contrair já no seu máximo de alongamento, pronto, ou por exemplo, pontos de glúteos, ou seja, tudo o que for exercícios de reforço.
Okay.
Tudo o que for exercícios para reforçar. Porque o que acontece depois nas pessoas que praticam muito yoga é que realmente é preciso também fazer exercícios de força. Pois. Se trazer carga externa. Mas imagina, se estiveres num período de crise, em que hoje acordaste com alguma dor, não vai ser hoje que vais reforçar.
Claro, certo.
Então, descansas um bocadinho. Não vai ser nas alturas de crise realmente que vamos colocar exercícios para resolver, tal como não vai ser numa altura de ansiedade que vais aprender exercícios de respiração.
Claro.
Então também não vai ser numa altura de crise e de dor que vamos aprender a reforçar, tudo mais. Pronto. Pronto. Para terminar, também há relatos de incontinência urinária. Ou não incontinência urinária, mas relatos de que o pavimento pélvico está tão tenso, que não consegue relaxar. E agora que eu estou nesta área da maternidade, e falo também com fisioterapeutas pélvicos, nós achamos que até, se calhar, professores de yoga, por terem uma boa mobilidade na anca e em todo o corpo, e uma boa ativação de tudo isto, pode ter, se calhar, partos mais facilitados. Na verdade, até é o contrário. Até se começa a verificar que é o contrário, que tem pavimentos pélvicos muito tensos, que o período expulsivo é mais difícil, porque não aprenderam a relaxar.
Isso é para a ativação excessiva de mula banda, não é?
Exatamente.
Foca-se tanto na ativação que se esquecem da libertação.
Mula banda, o Dhyana banda, portanto, pois, tudo isto está relacionado, não é? Portanto, e depois nós também temos algumas práticas. Eu às vezes bato muito no Ashtanga, mas eu não é porque eu
sim,
não sou contra o Ashtanga, mas é mais pelo padrão que existe nestas aulas. E então também é um tipo de prática que a maioria das pessoas pede que tenhamos sempre o mula banda ativo, mas durante quase 2 horas. Mas em qualquer músculo tu não aguentas tanto tempo em ativação. Precisamos sempre de um equilíbrio em tudo.
Como evitar estas
como
lesões?
Evitar estas lesões? Eu acho que o mais importante
geral
é que as pessoas realmente se mantenham ativas. Isso é o mais importante. É mais importante mexer do que não mexer. Agora, não tem a ver só com como evitar numa aula de yoga. Tem a ver com o dia-a-dia. Portanto, a aula de yoga não vai fazer milagres, não é? Ou não vai trazer lesões. Não é na aula de yoga que tu vais ter lesões. É porque, se olhar no teu dia-a-dia, tu já não tens as melhores posturas e depois vais para uma aula, quer seja de yoga, quer seja noutra prática física. Vai exigir mais carga no teu corpo e o teu corpo já não está otimizado. Portanto, alguma coisa vai acontecer, não é? Aquilo que nós estávamos a dizer, não mata, mas começa a moer. Portanto, o evitar é realmente manter a atividade física e manter boas amplitudes de movimento. Porque quando nós dizemos atividade física, a pessoa pode dizer, mas eu vou correr 3 vezes por semana, eu vou fazer bicicleta 3 vezes por semana, eu vou ao crossfit 3 vezes por semana, eu vou ao yoga 3 vezes. Sim, só que se nós formos a ver, o corpo está sempre a fazer as mesmas coisas. Não é? Eu até diria que o yoga até é uma das aulas que traz mais variabilidade de movimento. Portanto, eu adoro yoga por causa disso. Porque se a pessoa... eu sou ativa porque eu vou correr 3 vezes por semana. Mas olhas para aquele corpo, o que é que aquele corpo está a fazer? Está a fazer sempre os mesmos movimentos. Tu não inclinaste o tronco, tu não rodaste muito o tronco, rodaste só um bocadinho, tu não rodaste muito o tronco, tu não fizeste rotações da anca. Portanto, na verdade, és ativa e é ótimo para partes cardiorrespiratórias, o que for. Mas tu não estás a trazer variabilidade às tuas articulações, portanto, aí tu não estás a, se calhar, a prevenir pois. Outras coisas, porque estás sempre a colocar carga nos mesmos sítios de novo. Pronto, então eu até diria que no meio desta história toda, o yoga até tem posições que te façam explorar diferentes amplitudes de movimento. E acho que é aí que nós conseguimos... Eu não gosto de dizer evitar ou prevenção de lesões, porque acho que nunca dá para prevenir lesões. Porque a lesão é multifatorial. É tanto física como emocional. Pois. Imagina que eu tenho muita consciência do meu corpo, mas naquele dia eu estava super preocupada com outra coisa, ainda mesmo eu forcei-me a ir fazer uma prática, porque achava que fazendo a prática me ia distrair. Mas eu não estava distraída, eu estava completamente desfocada e eu não estava conectada com o meu corpo. Fiz mais força do que aquilo que devia, fiz menos força do que aquilo que devia e senti uma dor em algum sítio. Portanto, eu não consigo dizer que dá para evitar ou que dá para prevenir lesões. Nós conseguimos é diminuir a extensibilidade daquela lesão. Se um corpo estiver preparado, eu realmente dei um jeito, mas o jeito não levou a uma ruptura, por exemplo. Pois. Estirei só um bocadinho, realmente senti ali uma dorzinha. Pronto. Portanto, as práticas, esta trazer variabilidade de movimento, trazer atividade física, ir mexer-te, basicamente, realmente pode diminuir a extensibilidade das lesões, mas não te pode prevenir as lesões. Eu acho que não há nenhuma prática ou nada, nem a fisioterapia te pode dizer que consegues prevenir uma lesão, mas consegues diminuir essa extensibilidade da lesão, e é isso que nós queremos, pronto. Sim. Vamos fazer lesões, é o que tu dizes. Nós,
era o que
mesmo parado, nós podemos ter uma lesão.
Certo. Não, e era também o que tu estavas a dizer. Se vamos praticar, há sempre esse risco, está sempre um bocadinho lá, não é? Tipo, só não se magoa quem não vai, não é? Quem não se move.
Agora,
quem
o mais
não faz.
Importante é que quando uma pessoa começa a sentir alguma coisa, que vá pesquisar. Claro. Aliás, também não quero que sejam hipocondríacos, porque certo. Calma, não é? Mas imagina, ok, fiquei com uma dorzinha, mas se calhar em 2-3 dias passou. Aí tudo bem. Mais coisas.
Estamos a alongar imenso esta conversa. Foi o que eu disse, eu adoro conversar contigo. Para mim, isto era um episódio de 3 horas, mas nós fomos observando, e eu acho que pegámos já um bocadinho nisto, que está continuamente a existir uma progressão no yoga, não é? E começa a surgir a yoga terapia. Há esta necessidade de atualizar constantemente o conhecimento, não é? E fez com que nascesse então esta nova área dentro do yoga, não é? Que está mais associada ao contexto clínico. Eu acho que há muita gente interessada. O que é que nos podes dizer sobre
tudo isto?
Eu acho
que é super importante as pessoas que... Aliás, hoje em dia, o que acontece é que realmente há muita gente com alguma dor associada. Por isso, e eu sinto que houve essa necessidade de criar algo mais clínico, a yoga terapia, precisamente porque o próprio professor, como tu também sentiste na pele, necessitou de ir à procura de mais conhecimento, porque hoje em dia toda a gente tem qualquer coisa. Pronto. Yeah. Até porque o estilo de vida mudou. E depois não só, lá está, nós também, se puxarmos pela história, o yoga no início, ou o yoga quando começou a ser praticado, era praticado por jovens, era praticado por homens, era praticado... E na altura também não tínhamos pessoas tão sedentárias, não é? Então se calhar, e na altura também, se formos a ver, eram práticas mais individualizadas, depois é que começou a haver aulas do grupo. Não é? Hoje em dia temos aulas de grupo, não podemos generalizar tudo para toda a gente. Sim. Começou a haver realmente esta necessidade de criar algo mais diferenciado. E então surge o yoga terapia, e nós temos que pensar que yoga terapia são sempre sessões de um para um. Não existem aulas de grupo de yoga terapia. Pronto, isto é importante referir.
É mesmo importante, porque há essa dúvida.
Exato. Sim. Então, pela necessidade do próprio professor ir à procura realmente de mais conhecimento nas áreas da saúde e nas áreas até da doença, então surge isto, não é? E depois, para além disso, também temos, como começámos a nossa conversa, pessoal médico, não é? Que as pessoas saem das consultas, mesmo nos pós-cirúrgicos, que às vezes é isto que me aflige, que são encaminhados para estas aulas. Então, realmente, houve esta necessidade de começar a criar uma valência mais clínica. Portanto, nós temos o Pilates clínico e nós temos a yoga terapia. Pronto. Isto porquê? Porque foi necessário pegar naquilo que já se fazia no yoga e no Pilates e começar a desconstruir um bocadinho. Se calhar, para estas pessoas com esta condição clínica, não é adequado fazer este tipo de posições, temos que as variar, temos que começar a introduzir aqui outras coisas, pronto. Só que depois no yoga nós temos um mundo para além da parte física, porque no Pilates nós podemos só falar da parte física, no yoga nós temos um mundo, então também não nos podemos esquecer que a yoga terapia traz tudo isto, não é? É? Tal como a minha marca Coxa, não é? Que nós temos aqui, nós não somos só o corpo físico ou a camada física, nós temos todas as outras camadas. Então quando a pessoa nos chega, tem uma dor física, está bem, mas temos que lhes fazer várias perguntas do tipo, então, mas descansa bem, não é? Ou seja, precisamos de perceber se respira bem, como é que estão as outras camadas para além do físico. E é aí que entra a yoga-terapia e é aí que eu sinto que realmente é muito interessante. E nestas coisas nós não vamos explorar numa aula de yoga, porque a aula de yoga acaba por ser geral para toda a gente e se calhar aquela pessoa precisava de algo mais específico para ela e para todas as outras camadas que ela precisa de trabalhar. Depois, também acho muito interessante o professor de yoga ter esta valência. Eu vou falar um bocadinho por experiência própria, porque eu tenho a base da fisioterapia, não é? Mas também decidi tirar o curso de yoga-terapia. E acho tão interessante o curso de yoga-terapia para as pessoas de yoga, precisamente porque as pessoas de yoga podem vir de muitas áreas. E apenas um curso de 200 horas não é suficiente para nós. Para já não é suficiente, como nós falamos, saber sobre todo o corpo humano, mas também fala sobre as patologias. Isto é muito extenso. Hoje em dia já existem cursos de yoga-terapia de 800 horas, não é? Então o que é que são 800 horas? O professor de yoga aprende sobre todas as patologias de uma área, por exemplo, a área cardiovascular, depois também tem um módulo inteiro só sobre o sistema nervoso, tem um módulo inteiro sobre doenças, se calhar, do foro mais emocional. Não quer dizer que o professor de yoga vai tratar ou curar, mas vai ter noção de todas estas condições clínicas e vai saber atuar da melhor forma para trazer realmente mais qualidade de vida àquela pessoa. E acho que é mesmo importante, porque muitas das vezes chegam-nos pessoas a uma aula de yoga que dizem que têm uma patologia, qualquer ela, seja de que for ou de que camada for. Não é obrigatório que o professor de yoga saiba estas coisas, mas se calhar... Aliás, não é isto. É que às vezes as pessoas chegam ao professor de yoga e acham que o professor tem que saber sobre tudo.
Certo. É verdade, mas...
E esse professor de yoga não tem que saber.
Sim, é verdade o que tu estás a dizer. Mas é também o papel do professor de yoga mostrar que ele não sabe tudo.
Exatamente. Não
é? E porque essa projeção existe também por algum motivo, não é? Tipo, não está só nas pessoas que procuram um professor de yoga. Eu acho que também está muito... É muita responsabilidade do professor de yoga saber... Onde é que pode atuar e onde é que não pode atuar? Porque hoje em dia, e eu acho que foi aqui que nós começámos a nossa conversa, hoje em dia é professor de yoga, o professor de yoga é psicólogo, é fisioterapeuta, é osteopata, é, sei lá, é, lê auras, faz... O professor de yoga é tudo, não é? Eu não sei como é que isto aconteceu, mas com certeza que nós fomos também vestindo um bocadinho e aceitando um bocadinho esta projeção que fomos recebendo. E acho que também, lá está, parte do professor de yoga quebrar um bocadinho isso e desmistificar um bocadinho isso e dizer, eu não sei, olha, estás com dores de costas. Se eu não tenho conhecimento, não sei, olha, eu fazemos o que podemos, mas realmente aqui... Se calhar não te vou conseguir ajudar muito. Se não souber, é dizer não sei.
Exatamente. E o que eu digo é que é bom o professor de yoga querer e saber mais, mas certo. Na verdade ele também não tem que saber.
Exatamente. Pronto.
Agora, se o professor de yoga realmente quiser saber mais sobre condições clínicas para poder realmente dar mais resposta, então o curso de yoga terapia realmente é mesmo muito interessante nestes casos. E é por isso que houve esta necessidade de criar esta valência, precisamente para que os professores de yoga, aqueles que realmente queiram saber mais, poderem adaptar as suas práticas e trazer também muito mais, enriquecer muito mais a prática que podem oferecer aos seus alunos, não é? E não só na parte física, mas realmente toda uma componente fora deste campo físico. E acho que também, olha, também há uma coisa mesmo interessante, é que a yoga-terapia, por exemplo, nos Estados Unidos, é reconhecida pelas entidades seguradoras. E aqui não, né?
Claro. Nós ainda estamos a tentar com o yoga.
seja. Sim.
Portanto, eu acho que isso é uma evolução, não é?
Ah, e não esquecer também que, pelo menos o curso que eu estou a tirar da yoga-terapia, nós temos que pensar que, como estamos a falar de contextos clínicos, é sempre baseado na evidência científica. Ao contrário do yoga, não é? Ao contrário das aulas do grupo do yoga, pronto, que podemos sempre relacionar com várias teorias ou interessantes de saber, não é? Depois cabe a cada pessoa querer acreditar ou não, mas quando nós falamos de yoga terapia, nós temos mesmo que falar de evidência, porque estamos a falar de contextos clínicos, de doenças. Então isso também é super interessante. É mesmo interessante um professor de yoga saber sobre isto.
E eu acho que também há uma parte da yoga terapia que é muito entusiasmante, que é o facto de se trabalhar tanto em contexto clínico e com casos clínicos, começa a existir evidência científica, porque isso está a acontecer e tu consegues ter investigação nesta área, não é? E isso é também uma das partes da yoga terapia. Há muita investigação que começa a ser feita e que é muito recente, não é? Começa a ver, pronto, a mostrar resultados dentro do mundo do yoga, dentro da prática de yoga, o que é que isto traz às pessoas, o que é que não traz, com evidência científica, não é só porque sim, não é? Não é só torções ajudam à digestão. Porquê? Yoga terapia também tem muito esta... Yoga terapia no contexto de investigação também tem muito esta coisa, ok, vamos ver se isto é verdade mesmo.
Sim.
Bora checar se isto é mesmo uma coisa. E isso é super interessante. Eu acho que aqui também está muito a progressão, não é? E o... não é ajuste, é a junção mais daquilo que se conhecia, daquilo que se soube, daquilo que está para trás, tudo aquilo que vem de trás... Para o que vai agora, para onde vai agora, não é?
Sim.
E juntar-se àquilo que existe agora. E eu acho que isso também é muito bonito, ver essa como o yoga se vem a transformar e a evoluir e a ajustar aos dias de hoje com o que já tem, não é?
Sim, o que acontece hoje em dia é que é mesmo engraçado nós olharmos para a história, porque antigamente os nossos ancestrais realmente sabiam coisas que não são palpáveis, porque senão não tinha aparecido a medicina chinesa com os meridianos, não é?
Uhum.
Medicina ayurvédica, pronto, tudo isto, tudo o que são medicinas não convencionais, não é? Apareceram de alguma forma. Eu acho que realmente havia pessoas que tinham aqui algum dom.
Uhum.
Entretanto, esqueceu-se completamente isto, não é? Ou seja, a doença está só no corpo.
Exato.
Mais lado nenhum. E hoje em dia nós estamos a juntar as duas coisas. Nós fomos de um extremo para o outro extremo e agora estamos a juntar com a evidência científica, com as ressonâncias magnéticas ao cérebro, e estamos a conseguir provar que realmente meditações ajudam a curar o corpo. Portanto, eu estou a adorar isto.
É fascinante.
Sim, temos o caos, toda a gente foi para cada lado, mas começamos realmente agora com a ciência, não é? Provar coisas que realmente antigamente já se sabia.
Exatamente. Eu acho que isso é super especial e acho mesmo bonito que isso esteja a acontecer. Tens mais alguma coisa para dizer, Sara? Gostavas de partilhar mais alguma coisa?
Há tanta coisa para partilhar sobre isto e ficávamos aqui a falar mais horas. E ainda por cima falo tanto.
É bom,
tipo,
é
controlar.
Bom. Não, está ótimo.
Principalmente quando falo de temas que adoro, não é?
Pois é, eu também. E foi o que eu te disse, eu adoro falar contigo sobre estas coisas, porque nós ficávamos nisto horas, se fosse possível. Olha, queres falar um bocadinho sobre o Kosha já agora?
Sim, podemos terminar.
Força.
Sim. Então, Kosha foi uma marca que eu desenvolvi aí há 2 anos atrás e que se materializou, digamos assim, há 1 ano e meio, quando abri o meu espaço, conjunto com a minha colega. Então, abrimos uma clínica que tem fisioterapia, tem acupuntura, medicina tradicional chinesa, e também temos o nosso estúdio de yoga e pilates, em que a Sofia também dá lá as aulas. E então, Kosha acaba por ser um projeto que tem aqui 3 grandes áreas, que a área da saúde, a área dos eventos e a área da formação, que está pouco explorado neste momento, pronto, por causa de toda a maternidade. Vai ser um projeto agora para 2024. Mas estamos mais focados neste momento na área da saúde, e dentro da área da saúde temos a fisioterapia, temos o yoga, o pilates, o exercício terapêutico. Podem nos encontrar em Queijas e nas nossas redes também, www.kosha.pt, ou o nosso Instagram, ou então o meu Instagram pessoal, Sara Active.
Boa,
sim.
Tão bom. Sara, obrigada, a sério, obrigada, eu adoro estas conversas contigo, eu acho mesmo que são super enriquecedoras. Quem quiser saber mais, quem sentiu que houve aqui algum tópico que ficou por explorar, eu ia dizer, mandei mensagem à Sara. Na verdade era isso que eu ia dizer, porque a conversa foi com ela, mas também podem mandar para mim
tudo o que for sobre yoga terapia,
falar assim, explorar assim, caso tenham ficado com alguma dúvida. Gostavas de dizer mais alguma coisa, Sara?
Não, acho que estou bem.
Pronto. Obrigada por estarem aqui connosco para mais um episódio. Vemo-nos no próximo episódio e até já.
Obrigada.
Obrigada.